Podcast Unesp.
O trabalho científico intitulado Caracterização Genética e Fenotípica de Populações Naturais de Araucária angustifolia Bertholkunzi em Fitofisionomias da Floresta Ombrófila Mista recebeu menção honrosa durante o 9º Prêmio em Estudos de Economia e Mercado Florestal. A premiação foi promovida pelo Serviço Florestal Brasileiro, SFB, com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e da Confederação Nacional da Indústria, CNI. E teve como foco estudos aplicados à repercussão florestal, considerando temas como planejamento e regulação de concessões florestais, bioeconomia, silvicultura de espécies nativas, impactos do sistema brasileiro de comércio de emissões de gases do efeito estufa, viabilidade econômica da recuperação de áreas degradadas e instrumentos econômicos e financeiros voltados à sustentabilidade ambiental. O estudo, desenvolvido por Fernanda Neves Lima, estudante do Programa de Pós-Graduação em Agronomia do campus da Unesp em Ilha Solteira, avaliou a variabilidade genética entre indivíduos da espécie araucária, além de identificar características relevantes para ações de conservação e programas de melhoramento genético. Fernanda faz um panorama geral da pesquisa.
Então, a pesquisa ela foi dentro do meu mestrado, e eu realizei ela como estudante de mestrado da Unesp Ilha Solteira, em parceria com a Embrapa Florestas e dentro de um projeto da Embrapa. E esse projeto da Embrapa, ele contemplava uma parceria com a empresa de produção de energia, ENGIE. Então, o meu projeto de mestrado, ele está dentro desse outro projeto na Embrapa. Ele é um projeto que buscou verificar o quanto de diversidade genética ainda a gente tem da araucária angustifolia dentro da Mata Atlântica. Acho que é de conhecimento de todos que a araucária, ela foi muito explorada por conta da madeira dela no início do século XX. E aí, além da exploração da madeira, ela teve o território devastado por conta da urbanização e também por conta da expansão das fronteiras agrícolas. Então, o meu objetivo era realmente verificar o quanto de diversidade genética restava para que isso servisse de dado para os programas de conservação terem esse dado para poder criar estratégias e fazer uma conservação efetiva, né? E aí, pensando nisso, a Mata Atlântica está dividida, mais especificadamente, a Floresta Ombrófila Mista está dividida em fitofisionomias. E aí eu queria ver se a diversidade genética da araucária mudava dentro dessas fitofisionomias. Então, aí eu fiz um estudo entre as fitofisionomias para verificar a diversidade genética. E além dos dados moleculares, que são a extração do DNA das árvores, a gente também fez uma medição da diversidade fenotípica, que seria coletar dados de altura, diâmetro, área de copa e densidade da madeira para verificar o quão diverso está sendo e entre essas fitofisionomias e o quanto disso tem relação com a genética e quanto tem em relação com o ambiente. Então, o meu trabalho ele abordou esses objetivos. O trabalho ele se desenvolveu entre... Esse projeto da Embrapa com a ENGIE, ele é antigo. Acho que a coleta das árvores foi em 2022. Eu ainda não, 2020, 2022, eu entrei na Embrapa como estagiária em 2020, no final de 2022 e comecei o mestrado em 23 já com esses dados coletados. Então, a minha parte foi basicamente a análise de dados, software genéticos, UR e outros programas estatísticos. E aí, como resultado, a gente teve que existe muita diversidade genética ainda para a espécie, apesar da fragmentação, apesar da pouca quantidade de indivíduos em populações naturais que existe muita diversidade genética para a araucária. No estado do Paraná, dentro dessas fitofisionomias, a gente não viu uma diferença significativa de diversidade genética entre essas fitofisionomias. Então, pensando num programa de conservação, eu não preciso priorizar uma fitofisionomia para mim ter uma diversidade genética maior da espécie, pensando em mudança climática e na continuação dela dentro do nosso planeta. Eu posso utilizar qualquer uma das fitofisionomias que a gente avaliou para conseguir obter esses genótipos e fazer essa conservação de uma forma efetiva. E aí esse foi um resultado bem legal de saber que a araucária ela resistiu a todas essas mudanças que ela sofreu ao longo do tempo no seu território. Além disso, a gente também descobriu que essas populações que eu trabalhei, elas são bem antigas. A gente tem a árvore mais nova tinha 68 anos de idade, que eu fiz coleta da madeira para poder fazer a contagem dos anéis de crescimento, uma outra parceria dentro da Embrapa. E aí a gente descobriu que ela tem, a mais nova tinha 68 e a mais velha acho que eram 180. Então, tem que parar para pensar também que essas árvores não representam agora. Elas representam cerca de 68 anos atrás, onde o território não estava como ele está agora. Mas, há 68 anos atrás, a gente tem diversidade. E uma ideia do projeto, esse projeto da Embrapa, é continuar, foi a coleta de sementes. Então, pinhões foram coletados dessas árvores. E agora foram produzidos mudas e foram plantados. Então, é avaliar agora se esses filhos, eles ainda têm essa diversidade genética que a gente encontrou nos pais, para continuar, né, esse estudo. Todas essas populações, elas não são geneticamente diferentes. É, dá para se dizer que ela pertence a um grupo genético só, o que também é muito interessante, porque a gente não, mesmo com essa distância geográfica, mesmo com toda a fragmentação, ainda pode se dizer que é um grupo genético, ou ainda a separação delas foi recente. É, e a distribuição da Araucária, ela é muito interessante, porque ela mudou muito conforme a gente teve a glaciação na Terra, os processos de glaciação e interglaciação. Então, a Araucária acompanhou isso. Aí a gente teve uma expansão para a região sudeste, mais ao norte, aí a gente teve a retração, conforme ia acontecendo esses momentos de glaciação. E esse trabalho mostrou bem que no sul ainda não teve essa separação genética que a gente já vê entre sul, extremo sul e sudeste. Então, ali no Paraná, ainda as árvores não tiveram totalmente essa separação, como já foi visto em alguns outros estudos em relação à espécie.
A pesquisadora destaca os impactos do estudo.
Pensando na conservação, eu acredito que essa resposta para a sociedade, para quem, para os produtores, porque a araucária ela não pode ser explorada a madeira mais, de população natural, somente de população plantada. Mas o pinhão, ele está se tornando um produto muito bem visto pela agroindústria, porque ele é rico em carboidratos, ele tem todas essas características importantes para nutricionalmente falando, e aí ele está entrando na agroindústria para ser produzida a farinha, porque ele fresco, ele tem um tempo de vida relativamente curto, digamos assim. Então você tem só a época de coleta e depois disso você não tem mais. E aí existem estudos até dentro da Embrapa, a gente conversava muito com os outros estagiários em relação a essa valorização do pinhão, principalmente em relação à farinha, para que se tenha uma conservação a longo tempo. Então você vai ter um olhar dos produtores para a araucária agora pensando, nossa, eu vou plantar araucária para mim ter o pinhão, para mim poder ganhar dinheiro com a farinha. Porque aí muita gente, eu sou do sul do Paraná, eu cresci vendo araucária e eu via que muita gente reclamava, porque ela é uma árvore grande, ela é uma árvore que ocupa espaço e não pode cortar, não dá madeira, não é igual pinto. Então, para mim trabalhar com essa espécie e ver que eu dei uma resposta nesse sentido, onde eu vou poder mostrar que existe uma variabilidade genética, mais para frente, foi coletado pinhão também, mas não entrou os dados no estudo, a gente vai poder olhar para esses pinhões e começar um programa de melhoramento genético, pensando em selecionar os pinhões de maior concentração de algum composto, ou maior em tamanho, ou que germina mais rápido, para produzir a muda mais rápido. Em relação a esse sentido, ao sabor, à cor, existem várias características dele que podem ser exploradas, depende do que a indústria pede. E aí, mostrar assim que você vai poder explorar dessa maneira e manter a árvore em pé, que para mim é o principal, é manter ela em pé, é muito gratificante, assim. Então, eu acho que nesse sentido, o meu trabalho vai para que os órgãos governamentais eles tenham informações sobre a espécie antes de pensar e fazer de uma forma eficaz. Porque também, se você não pensa e só faz um plano de manejo ou um plano de conservação, você pode não estar sendo 100% efetivo. E aí, isso acaba não só gastando recurso e não tem resultado. E aí, quando você estuda, entende a árvore, entende a distribuição, entende a diversidade genética restante, principalmente reforço nesse cenário de mudanças climáticas, vai se tornar bem mais fácil e efetivo a sua conservação. Então, a gente pensa em esses dados, né? Eles são da Embrapa, então vão servir para ajudar nessa hora do plantio, de escolher as áreas de plantio, escolher as áreas para conservar. E aí eu acho que é mais ou menos nesse sentido que o meu trabalho vai. E ao mesmo tempo, essas informações voltam para o olhar da indústria que vai explorar o pinhão de uma forma que mantém a árvore em pé.
Fernanda comenta o recebimento da menção honrosa no nono prêmio em Estudos de Economia e Mercado Florestal.
Minha orientadora, a Nanda Virginia de Aguiar, ela e a minha orientadora Valdereza Aparecida de Souza, elas enviaram um edital e falaram: ah, tá aberto. E aí eu falei: mas será? Meu trabalho não se encaixa? Eu já tinha terminado o mestrado também. Então eu fiquei meio assim. Eu falei: não, vamos escrever, né? O não eu já tenho. E aí até é engraçado que eu tinha feito em inglês, porque eu ganhei um estágio no Canadá e eu terminei lá o meu mestrado. E aí eu tinha feito o artigo em inglês, com a ajuda da redação lá, e eu tive que traduzir tudo para o português para poder me inscrever no prêmio. E aí, beleza. Quando eu recebi a notícia, já estava no doutorado, tô agora no doutorado, e eu falei: nossa, isso não faz sentido, né? O presidente até do CNPq, ele nem ligou para mim, porque eu não tinha como atender, ele acabou conversando com meu pai, e para mim foi muito gratificante ver o meu pai receber essa informação por mim. E aí ele comentou que, mesmo que o meu trabalho ele não é 100% a área que o edital abrangia, que é uma parte mais bioeconomia, mercado florestal, eles quiseram me dar a menção honrosa por conta da importância do trabalho para a sociedade, da importância de dar essa visibilidade para a Mata Atlântica em primeiro lugar, que muitas vezes quando a gente fala de biodiversidade no Brasil, falo muito da Amazônia, mas a Mata Atlântica também tem biodiversidade, então é importante reforçar isso. E aí, da importância para Araucária também, que é um símbolo do sul do Brasil e é um símbolo do Brasil como um todo. E aí eles me concederam e foi muito legal, porque quando você olha os outros projetos, cada um abrange quase que uma região do Brasil ou algum setor dessa área florestal e uso da floresta de forma sustentável. E aí o meu, ele não usa muito a floresta de uma forma sustentável, mas ele dá indícios para utilizar, né? Então ele fornece dados para que seja utilizado. E aí foi muito gratificante, eu estou muito feliz, porque foi um trabalho que eu dei o meu melhor, assim, eu me esforcei muito, e principalmente pelo amor que eu tenho pela árvore e admiração pela história dela, eu acho que ela foi muito bem representada com esse prêmio. E principalmente foi muito bem vista para que esses dados eles alcancem mais pessoas e que mais maneiras de conservação sejam feitas para a espécie.
Marina Lhata para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.